Boa noite, Benjamin.
Boa noite, Giovanni.
Feliz e honrado por essa oportunidade.
Também.
Meu nome é Giovanni Pinto Lírio Júnior, sou oficial da Polícia Militar aqui do Estado de Sergipe. Sou graduando e mestrando do curso de Filosofia da Universidade Federal de Sergipe. Também sou pós-graduado em Políticas e Gestão em Segurança Pública.
Maravilhoso. A turma dos militares de salto quântico.
Faço parte do Instituto Salto Quântico há 7 anos, onde participo de uma das reuniões mediúnicas de segunda-feira. Estou o diretor do Departamento de Segurança da Casa e voluntário do Núcleo Irmã Brígida, o braço social do Instituto Salto Quântico, com muita honra.
Muito obrigado. Sim, senhor.
A pergunta é de Raquel Pacheco, cidade São Marcos, Rio Grande do Sul.
São Marcos, Rio Grande do Sul?
Isso,
São Marcos. E o nome do rapaz é?
É Raquel Pacheco.
Raquel, moço, desculpe, me perdoe. Sei que você não deve ligar para isso, né, Raquel?
Pergunta. Olá, gostaria de saber uma forma de revelar ofensas, discriminação, violência verbal e de, principalmente, sentir em nosso íntimo amor ao próximo por estas pessoas, como irmãos que somos. Muito obrigado pela oportunidade.
Deve ser relevar e ouvir mal. É tão engraçado, né, que eu troquei o gênero ao ouvir e ela fala de ofensas verbais, né? As coincidências, né? Um melhor primeiro caminho provocado aqui por nossa, por esse acidente, que geralmente tem um acidente, tem um ato falho e essa convergência de eventos. Tendo sido acidente, atrapalhação minha, porque eu estou pensando em outras coisas, o que seja, não interessa. O fato é que aconteceu. Vamos aproveitar isso? Levar na esportiva, primeiro ponto. Quanto possível a gente levar na esportiva, não se inflamar com questões diversas. Por exemplo, teve uma situação recente, Thaís estava aniversariando, e ela, cada vez que aniversaria, ela faz uma festa temática. E o comentário dos amigos e amigas que estavam presentes era: mas, nossa senhora, ninguém se diverte. Eu vi de mais uma pessoa da nossa roda, daqui, de amigos do Salto Quântico. Ninguém se diverte no aniversário como ela, não conheço nenhuma pessoa. Aí eu fiz uma ressalva. E uma ressalva assim, daquela pausa, né? Já não era mais eu, né? Me estiquei. Tem todas as crianças. Então, preservar o lado bom da criança, que tem a ver com manter a alegria. Ai, tô alegre, ver vestido, montado na leiteira. Montado na liteira mesmo, carregada, né? Dançando lá, sem dançar tão bem. Olha, estou me sacudindo aqui, mas eu estou... Então, esse exemplo de alegria, de jovialidade, enchendo a boca para dizer que estava fazendo 58 anos. Thaís, você vai ser a pessoa da terceira idade mais curiosa de Aracaju, talvez no Nordeste todo, porque a terceira idade... Não é tão estranho a terceira idade, tecnicamente, 60 anos, né? Alguns falam de 65. Mas é isso, a gente perde todos os elementos da infância, os positivos, os construtivos. E Jesus diz que só entraríamos no reino dos céus se tivéssemos semelhança com crianças. Que semelhança é essa? É o mimo da criança? Não, isso é como o ego é. Capricho e o impulso de só pensar em si, o centro do universo, narcisismo infantil, inclusive, perpetuado na vida adulta, indica um traço de narcisismo ou psicopatia. A pessoa pode ter problemas graves de personalidade e caráter, ou caráter. Mas esses, alegria, disposição a relevar e passar adiante. Ah, já viram crianças brigando, né? Abraço, beijo, adiante. Brigam, as crianças não deixam passar, não. Fez raiva, faz bico, levou tapa, dá tapa de volta. Menininhas valentes se dão mais tapa nos meninos do que o contrário. Eu acho isso excelente. Porque elas são maioricinhas. Deus é tão bom que botou as meninas para crescerem à frente dos meninos. Os meninos ficam tão humilhados. Alguns, né? Outros nem ligam. Mas alguns ficam. E as menininhas são sempre um pouquinho maiores que os menininhos na sua faixa etária. Então algumas meninas dão tapa de volta, não pedem ajuda a nenhum cavalheiro que venha lhes socorrer, essas menininhas. Dá o tapa, briga, mas daqui a pouco alguém vem, fala alguma coisa, tá tudo bem. E a pessoa já perdoou, já não está lembrando o que aconteceu, já não está mais com mágoa nenhuma, já... Isso é maravilhoso, não é? Então, a capacidade de perdoar como não guardar... Agora tem um ponto só, que aí a gente fala sobre o perdão, que as pessoas se esquecem. Eu falei com uma pessoa que recentemente comentou, mas essa história de guardar rancor, guardar mágoa, se for guardar rancor e mágoa, E se em vez de guardar rancor e mágoa, for uma informação sobre a pessoa? É muito comum isso também, né? Para aproveitar o ensejo, que o assunto é delicado, e aí isso tem a ver com ofensas verbais ou atitudes ofensivas que não sejam verbais. Se a pessoa revelou alguma coisa sobre o caráter dela, nós podemos fazer como a criança. Nós somos adultos, temos que parecer crianças, não ser crianças. Crianças são irresponsáveis, porque não estão na adultidade que lhes permite serem responsáveis por seus atos. Então, nós podemos relevar, vou fazer pouco caso, não vou me afetar quanto eu puder, não vou me envenenar, mas para isso, às vezes, tem que haver distância. Ou decidir, peraí, esse perfil de personalidade, às vezes só por questão de perfil de personalidade, não de caráter, não posso conviver porque a gente vai ficar como briga de gato e cachorro. Às vezes gato e cachorro são tão amigos, né, nas casas, mas tem pessoas que não conseguem viver como animais amigos em casa. Não, vamos então, como se diz, vamos harmonizar. Tem um ambiente religioso que fala muito, vamos nos harmonizar, vamos harmonizar o ambiente. Jesus disse, trazer essa harmonia pode ser calma, vamos conciliar tudo. Não. Isso não é ético, moral, espiritual nem justo. Nós temos que harmonizar com o plano superior, com a nossa consciência. Quem estiver harmonizando com essa faixa, harmonize. Quem não quiser, boa viagem. A não ser se forem filhos biológicos em fase infantil ou na adolescência, dependendo de nós. Por isso que, muitas vezes, a solução de problemas está em definir com clareza que há desarmonia. Nós somos inconciliáveis. Há desarmonia. Jesus disse, não vim trazer a paz, mas a espada. Que espada é essa? Definir. Não necessariamente o combate, pode haver combate. Mas viver permanentemente... Amigos, isso é porque é geral. Há ambientes de amigos em que as pessoas ficam trocando farpas o tempo inteiro. Há festas de família, geral, isso é comum, sem fazer indireta para ninguém. Há festas de família onde as pessoas estão passando a perna, rindo ainda, umas nas outras. Situações de hostilidade e ódio, claríssimos, situações assim claríssimas, e que chega um momento que não adianta brigar, me reconheça, não, a pessoa não quer e nem vai, é livre. O que a gente tem que fazer? Se afastar. Isso é lógico, isso é prático, isso é inteligente. E isso foi pedido por nosso Senhor Jesus. Ele disse que quando chegasse verdadeiramente num lugar, numa casa, ele poria 2 contra 3, 3 contra 2. Esse Jesus é a voz da verdade, a voz do bem. Quando nós estamos em sintonia com essa voz da verdade do bem, a voz da consciência, como a gente consegue alcançar? Não tem verdade absoluta não, gente. Eu sou de Jesus e a partir de agora tudo está claro. E se eu sou de Jesus, estou orando essa pessoa que está errada. Não. Eu posso ser muito sincero na minha oração. Eu posso ser um devoto verdadeiro, verdadeira, uma devota. Eu posso ser muito amigo, amiga dessa pessoa, que seja ou não da parentela biológica. Mas eu posso concluir que com todo o meu querer bem dessa pessoa, e mais, a gente pode dizer, e essa pessoa me quer bem, e essa pessoa gosta, me confia em mim, tem respeito por mim, também, a gente confunde essas coisas com, vamos conviver então. Então vamos fazer as pazes, né? É a distância. Se for inconciliável. Quem vai definir isso? Somente a pessoa. Basta uma. Não é dizer, eu tenho que convencer essa pessoa que não fique com raiva de mim, eu tenho me afastado. Quem está decidido a seguir sua consciência tem que se despreocupar realmente. Não é dizer que vai gostar. Dizer assim, tô nem aí. Não, ninguém fica tô nem aí. A não ser que não tenha sentimentos. A não ser que seja psicopata. Há um sofrimento de a gente dizer uma pessoa muito amada, uma pessoa muito querida, uma pessoa que eu valorizo. Então, o que fazer? Nos defender na medida certa do tamanho da ofensa, em princípio de direito. Porque existe a permissão, é um direito, não é um dever, da legítima defesa. E numa situação dessa, tem que se avaliar com cuidado se a pessoa não apelou para matar outrem, se realmente não tinha outra alternativa. E mesmo assim, a pessoa pode dizer, não, vai estar com a arma apontada para mim, não vou atirar, não vou, vou morrer, prefiro morrer, a apelar para a legítima defesa. A pessoa pode ter esse princípio, não mato, mesmo que eu morra, pode ser, mas coloque um filho no meio, aí eu mato. Onde é? Mas vou, vai sair presa, vou presa, vou presa, vou preso. Onde? Ah, não, eu não mato, mas se for meu filho, aí eu vou. Mato 15, quantos quer matar? para não chegar perto da minha cria. Não é? Interessante isso, né? Que o amar alguém mais do que a si mesmo. Meus princípios mudam se eu estou lidando com as pessoas que eu amo, do que mais relacionado a mim mesmo ou mim mesmo.